não por falta de, mas pelo êxito. Resta muito pouco espaço para fazer avançar mais a área de livre comércio regional, em grande medida já estabelecida plenamente no comércio entre os maiores mercados da região, com a relevante participação de produtos manufaturados ou semi-manufaturados. Em outras palavras, o comércio provavelmente não mais deverá continuar a ser o vetor de sustentação do avanço da integração sul-americana nos anos futuros. Manter a integração sul-americana em movimento passará, dessa forma, a exigir crescentemente, em especial do Brasil, seu principal motor, porque é a maior e mais diversificada unidade econômica comercial da região, ações e decisões para além do comércio. Serão cada vez mais necessárias iniciativas no plano propriamente econômico, dos investimentos de infraestrutura ou produtivos, dos financiamentos de médio e longo prazos, dos sistemas de pagamento em moedas locais, garantias às exportações, do aumento da produtividade, da inovação científica e tecnológica para a implementação de políticas de integração regional mais profundas que visem ao fortalecimento da dimensão regional das políticas públicas de desenvolvimento econômico e social e que abram caminho para que a iniciativa privada contemple efetivamente e de maneira crescentemente proveitosa e benéfica para o Brasil a dimensão regional como espaço capaz de agregar valor aos seus investimentos, à sua produção e às suas vendas. Aliás, como parece apontar-se para fazer o setor empresarial dos quatro países integrantes da Aliança do Pacífico no âmbito do seu Conselho Empresarial e na sua primeira macro-rodada de negócios, anunciada na recente cúpula presidencial em Cali. Mas lembro aqui também que, por iniciativa do Brasil, o Mercosul passou a organizar igualmente encontros empresariais à margem das cúpulas. E essa prática, que foi inaugurada em 2012, deverá continuar em 2013. Serão, e talvez já o sejam também, indispensáveis medidas que, nos campos da educação, do trabalho, da previdência social, da saúde, fortaleçam e tornem duradouros os efeitos positivos que os acordos de facilitação de viagens e de residência entre os países da região acarretam para a vigência da livre circulação das pessoas, para o benefício e exercício mais amplos das suas cidadanias. Muito já se avançou nesse terreno, em especial para facilitar o turismo e os negócios, mas falta muito ainda para fazer na construção de uma autêntica cidadania regional. E, concluindo, creio que vale enfatizar um ponto que parece fundamental nessa discussão. Para que a integração da região tenha futuro, é preciso envolver nela as pessoas diretamente, fazer o mesmo com o conjunto das sociedades, de maneira a torná-las partícipes de um processo de mudança de mentalidade, de transformação profunda que ajude a enxergar o outro lado da fronteira como um espaço de convivência e de oportunidades maiores e melhores para todos. Essa percepção crescente de comunidade, de mais prosperidade compartilhada, de riqueza e vigor na diversidade que caracteriza a região, é que dará legitimidade e sustentação perene em tempo histórico à integração. É a chave para garantir a nossa presença e a nossa contribuição de paz, democracia, justiça e inclusão social e prosperidade no século XXI. Muito obrigado.
Senhor chanceler, um antecessor de Vossa Excelência, o professor Celso Laffer, cunhou, em determinada época, uma conclusão e uma reflexão que nos parece convergente. O Mercosul não é uma opção, é um destino. É como se fosse um porto de chegada absolutamente natural nessa construção. E nos últimos anos, os dados e os números revelam de forma bastante clara isso. A corrente de negócios em 91 era de 4,5 bilhões de dólares. 10 anos depois, essa corrente evoluiu quase 10 vezes para 47 bilhões de dólares. O superávit brasileiro de 46 bilhões, comparando vis-à-vis com o nosso superávit com os Estados Unidos, que foi de 17 bilhões. Portanto, não há, a meu juízo, pelo menos, qualquer tipo de dúvida ou ceticismo que Mercosul tem um papel absolutamente relevante, sobretudo para o destino dos nossos dos nossos manufaturados. Mas os posicionamentos empresariais, tanto da CNI como da Federação da Indústria, têm apresentado nos últimos meses e anos forte desvio de comércio. Nesse contexto, indústrias brasileiras denunciam que a Argentina estaria oferecendo uma série de vantagens comerciais, por exemplo, à China, com reflexos na redução do superávit comercial brasileiro em relação à Argentina. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria revela uma queda de 20% nas exportações brasileiras para os argentinos, para a Argentina, e queda de 75% em nosso superávit com o país vizinho. Portanto, com dificuldades extraordinárias para alguns segmentos, como o setor automotivo, o setor de calçados, inclusive o setor automotivo, me parece que o seu contrato ou o seu acordo termina agora no mês de junho, e me parece que neste momento o ministro Fernando Pimentel se encontra em Buenos Aires negociando com o governo argentino essas questões e esses cenários de como vamos evoluir. O fato objetivo é que nós dependemos muito que essas economias possam ir bem para que o destino dos nossos manufaturados continue tendo esse porto seguro, por assim dizer. Nas últimas semanas, nos últimos meses, surgiu muito um questionamento. Tem sentido continuarmos com um bloco que se reveste dos critérios e premissas de uma união aduaneira? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens, quais são os impactos, quais são as avaliações que o Ministério das Relações Exteriores tem, por exemplo, para a evolução de uma união aduaneira para uma zona de livre comércio? Quer dizer, de que maneira, a exemplo do que acontece na ALAD, nós podemos manter esses princípios de bloco e, ao mesmo tempo, fazer as nossas negociações bilaterais, não apenas nós, mas também os países que fazem parte conosco, que compartilham conosco do Mercosul.
Senador, acho que eu tenho que atender um telefonema da presidenta, um momentinho, se eu me daria autorização.
Claro. Nós vamos interromper a sessão por alguns minutos e, em seguida, nós retornamos ao nosso diálogo.
Agradeço muito aqui.
Não caiu nenhum governo aí na América, né? Não tem problema.
Desculpe, eu não ouvi, Vossa Excelência.
Eu telefonei, mas não tem nada que ver. Não caiu nenhum problema aí na América, algum país.
Que eu tenha informação, não. Mas eu perguntava à Sua Excelência sobre os efeitos de uma evolução. Qual a avaliação que tem o Ministério das Relações Exteriores, e Vossa Excelência, o governo, com relação à eventual evolução de um ambiente de união aduaneira para uma zona de livre comércio? Quais são as ameaças e quais são as oportunidades? Porque o Mercosul, ele se estabelece muito parecido, ou basicamente igual, como se estabelece um outro conselho que nós temos nacionalmente no Brasil, que é o CONFAS. Ali as coisas só podem funcionar à unanimidade. E se houver, eventualmente, não apenas o interesse do Brasil, mas pode haver o interesse da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, enfim, da Venezuela, essas negociações ficam paralisadas. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse abordar oportunamente sobre essas questões, por gentileza. Mas passo a palavra ao primeiro orador inscrito, na condição de autor, ao senador Pedro Simon.
Senhor chanceler, é com muito prazer que nós recebemos a presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência agora saiu para pegar um telefone, eu assustei, digo, será que caiu algum outro país na América Latina, algum problema? Mas, pelo jeito, não houve problema maior, não. A questão é a seguinte, Vossa Excelência abordou a análise que eu acho muito importante com relação à parte técnica e econômica, vantagens e desvantagens, com relação ao Mercosul, e o que pode acontecer no Mercosul com o Pacto do Pacífico. Vossa Excelência é muito jovem. Quando se iniciou a tramitação para criar o Mercosul, a Sua Excelência, embaixador não era, devia ser estudante quanto muito, no governo Sarney. Foi uma decisão Claro que tinha o interesse econômico, o interesse, a preocupação da integração da América do Sul. Mas havia ali todo um sentido de que era da maior importância que nós conseguíssemos a integração primeiro da América Latina e logo depois da América Latina e da América do Sul e da América Central. Uruguai, Argentina, Estados Unidos falava muito. Ele queria cuidar melhor do seu quintal. Uma associação que reunisse todos com um livre comércio sob a orientação e determinação dos Estados Unidos. A rigor, quase que todos os países de importância relativa na América Latina foram contrários. Acharam que não era interessante essa criação desse órgão que apresentaria os Estados Unidos como patrão da América e não nos traria resposta positiva nenhuma. Foi ali que no governo de Sarney, no início do seu governo, reunindo o presidente Sarney, discutiu se há um setor que, de certa forma, teve respeito e teve um caminho progressista durante até o regime militar, durante a ditadura, foi o Itamaraty. Naquela época, apesar de todas as divergências e de todas as acusações que se tem contra os militares, com relação ao Itamaraty, de um modo muito especial com relação à África, o Itamaraty teve a competência de, apesar dos militares, conduzir altamente positivo. Foi a aproximação com os países africanos e o diálogo com os países da América Latina. O diálogo com os países da América, claro que foi muito prejudicado, porque havia aquela integração dos presidentes militares, a ditadura do Brasil com a ditadura do Paraguai, com a ditadura do Chile, com a ditadura da Argentina, com a ditadura do Uruguai. E aquilo é que mais ou menos estabeleceram um pacto doloroso, como a criação de uma escola para ensinar tortura aos militares da América do Sul. Mas aí o Sarney, e eu fazia parte do... Bom, é bom esclarecer que eu fazia parte do governo do Tancredo, que tinha um acordo conosco que ele não cumpriu, não podia ter morrido. E aí o governo continuou e foi conduzido com competência pelo presidente Sarney. Aí ele nos reuniu dizendo como é que nós vamos conduzir o relacionamento com a América, com o mercado exterior. O que o Itamaraty, para onde ele vai? O ministro não era uma figura tradicional, e foi, inclusive o Itamaraty não viu com muita simpatia. Era o senhor Setúbal, presidente do banco, que tinha o respeito, a compreensão, mas foi uma surpresa a sua indicação. É que a Fiergs toda de São Paulo veio ao presidente Tancredo quando ele, já eleito, estava organizando o seu governo. E trouxeram e exigiram o doutor Setúbal para ministro da Fazenda. O doutor Tancredo recebeu com alegria, tudo bem, ótimo. Vai, claro, a indicação de vocês vai fazer parte do meu governo. Quando saíram, eu casualmente que estava ali, digo, mas Tancredo, o senhor vai botar um banqueiro para presidente, para ministro da Fazenda da Nova República? E ele me respondeu, mas quem disse que eu vou botar? O senhor disse para eles que... Não, eu disse que ia colocar ele no meu governo. Eu não disse que era no Ministério da Fazenda. Topou que o Fernando Henrique, que já estava indicado para ministro das Relações Exteriores, teve que ceder o lugar dele para o Setúbal. E ele foi, e acho que agiu com muita competência. Na reunião, a primeira reunião que ele fez com Sarney em um grupo determinado para discutir, ele atendeu a análise feita pelo presidente Sarney, dizendo que, para nós começar a falar com a América Latina, não tinha outra fórmula de fazer isso, senão começar a dialogar com a Argentina. Quer dizer, não vamos querer falar com o Uruguai, falar com aquela... Nós temos que começar a nossa antipatia recíproca que vem de longe é com a Argentina. Então, se ofereceram. Aí, na reunião, o Sarney convocou e o Setúbal me chamou, eu, ministro da Agricultura, que os grandes problemas que estavam tendo era que o Brasil estava querendo discutir os vinhos, taxar os vinhos da Argentina, que entravam gratuitamente, porque os vinhos do Rio Grande do Sul estavam melhorando. E a Argentina era a nossa tradicional fornecedora de maçã. Aquela época, 40, 50 anos atrás, a maçã argentina era um produto vendido no mundo, não como fruta propriamente dita, mas como um produto de medicina, porque as pessoas que eram operadas, eram cirurgia, tinham na maçã o principal produto e ela tinha uma aceitação enorme. E o Brasil plantou um outro tipo de maçã, mais gostosa, mais e de repente deu certo. E estava a importação em massa de maçã da Argentina, estava tendo esse problema. Então, o Setúbal chegou e me convocou com o Gaúcho, dizendo que logo vocês, do Rio Grande do Sul, estão criando embaraço. E aí, quando o Sarney me cobrou, disse, olha, Sarney, tudo bem. Eu acho até que, se você quiser, vamos reunir lá, vamos fazer uma discussão. Podemos até continuar as importações, o que nós temos que ver é uma fórmula que, na hora de vir a massa de lá, não vem na hora da nossa safra. E se vai entrar, nos digam quanto é que vai entrar para não deixar os caras produzir. Agora, eu não sei se tu vai ter uma grande recepção na Argentina querendo aumentar a importação de maçã. O Brasil era um grande importador durante a vida inteira do trigo da Argentina. Até que, no final, nos últimos tempos da Grande Guerra, houve uma escassez no mundo e a Argentina era a maior produtora de trigo e vendia trigo a preço de ouro para o mundo inteiro. Tanto que ninguém entende a queda, a crise que houve na Argentina depois da guerra, porque era um dos países mais ricos. Diz que o Perón tropeçava nos porões nas barras de ouro, porque ela vendia para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Itália, e vendia a preço de ouro. Naquela altura, o preço do trigo subiu muito. E a Argentina, que era a nossa tradicional fornecedora, simplesmente cortou, não vendeu para nós, não deixou sem nada, porque o preço dobrou do lado da Europa. E isso ficou. E o Brasil ficou isso atravessado na garganta e nunca mais quis comprar um quilo de trigo da Argentina. Então eu disse, Sarney, tu quer ser recebido como herói na Argentina? Não vai lá dizer que tu vai importar mais 2 toneladas de maçã. Diga que você vai hoje, o Brasil está importando 8 milhões de toneladas de trigo, 6 dos Estados Unidos e 2 do Canadá. Diz que você vai importar 1 milhão, 2 milhões de toneladas da Argentina, você vai recebido como herói. E foi recebido como herói. Passou a importar a maçã da Argentina, e eles se emocionaram, e passou também a importar, inclusive, petróleo da Argentina. A Argentina era um fornecedor de petróleo, o petróleo no mundo é um preço único, nós importamos de tudo que é lugar, por que não importar da Argentina? Foi aí que começou. E começou bem, e começou tão bem, que o Sarney, que lançou o Mercosul, perdeu a eleição aqui, e o Alfonsín, que começou o Mercosul na Argentina, perdeu a eleição para o Menem. Menem lá e Collor aqui. E os dois, no dia seguinte, o Sarney assumiu num domingo de tarde, e na segunda-feira, às 10 horas da manhã, o primeiro ato do Sarney e o primeiro ato do Menem, que veio aqui, foi consolidar, confirmar o Mercosul e levar adiante aquilo que eu estou. Então, mas toda a nossa preocupação era com relação ao contexto da América. Nós insistimos, você sabe, demais parecia com o Chile, para o Chile vir, mas o Chile já estava tão entrosado com os Estados Unidos que ele disse que ele não podia entrar de conosco porque os números da importação e exportação deles eram tão diferentes dos nossos que não tinha como fazer. Nós discutimos já naquela época com outros países e ficou tudo numa observação. Tinha o pacto com o Parlamento Latino-Americano, mas que funciona até hoje como viagem para lá e para cá, mas nunca fez coisa nenhuma. Tinha o Pacto Andino, que não tinha grande problema. Tinha o Pacto Amazônico. Mas nós, quando lançamos, nós discutimos com todas as pessoas e o objetivo foi começar com esses países, mas o objetivo era o conjunto geral da América. Quer dizer, nós achávamos que isso realmente era importante, que a América do Sul, que tem terra, que tem gente, que tem água, que tem agricultura, que tem minérios, que tem petróleo, não pode ser um continente quase tão atrasado que nem a África. Então, esse era o objetivo. A grande dificuldade do Brasil era... Você, Celeste, também é para parar?